Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos estudando o belíssimo capítulo, que é o capítulo 13, que fala sobre a psicose afetiva, que é a história da Antonina, que sempre trabalhou, lutou e finalmente ela até conseguiu que um companheiro se formasse como médico, e ela tem um vínculo afetivo e desejaria formar uma família com ele. Mas assim que ele se forma, ele casa com uma pessoa de posse, dizendo que ela não tem uma apresentação para ser a sua esposa. E ela então compra uma substância, ela quer acabar com a vida, porque ela acha que não vai suportar, ela vai enlouquecer, ou vai ficar muito difícil, então ela prefere morrer. Mas ela é reconduzida ao plano espiritual, encarnada, atravessando o físico. É caldeirado dá os passos, ela vai lá e encontra sua mãe, e encontra um espírito iluminado, Márcio, que é um amigo de muito tempo. Só que ela não lembra, né? Ela força a lembrar, mas ele fala que não é interessante a lembrança, e ele começa a falar das oportunidades que ela está tendo na vida, né? Que ela nunca foi esquecida, que ela tem muito recurso da que a providência divina dá para a sua reencarnação. E aí, naquele momento, André Luiz diz: foi então que vi a jovem mulher contemplá-lo mais confiadamente, sentindo-se forte ante a insofismável demonstração de carinho, abriu-se com franqueza fraternal. Tenho sonhado com a posse de um lar. Desejo viver para um homem que a seu turno me auxilie a levar a existência. Idealizo receber de Deus alguns filhinhos que eu possa acariciar. Será pecado, celeste mensageiro, sonhar tais coisas? Será delinquente a mulher que busca santificar os princípios naturais da vida? Depois de morejando desafio pelas felicidades que me são caros, noto que o destino sorri de minhas esperanças. Será virtude viver entre pessoas alegres e felizes quando nosso coração queda morto? Márcio ouvia-o fraternalmente, afagando-lhe as mãos e evidenciando suas altas aquisições de verdadeiro amor, acrescentou mais compreensivo e mais terno: abnegada amiga, não permitas que a sombra de algumas horas te empane à luz dos séculos por vindouros. É possível, Antoninas, que te sintas tão lamentavelmente só quando o Supremo Senhor te concedeu o sublime lar no mundo inteiro? A humanidade é nossa família. Os filhinhos da dor nos pertencem. Reconheço que transitórias humilhações do sentimento te laceram a alma, que desejarias arrimar-te ao carinhoso braço de um companheiro digno e fiel. No entanto, querida, é da vontade superior que receba, por enquanto, as vantagens que podem ser encontradas na solidão.
É interessante isso aqui, muito forte, né? Lembra que nós vimos no livro Vereda Familiar, falando sobre isso, sobre a prova da solidão afetiva, né? E aí, quando ele diz assim, quais são as vantagens que nós podemos encontrar na solidão? O que que a gente precisa ver nisso? Quantas pessoas têm seus companheiros, suas companheiras, e não conseguem enxergar nenhum ponto positivo isso, neles? Reclamam tanto, não conseguem enxergar. E aí nós vemos que a Joana de Ângeles, quando era Joana de Cusa, lá 2000 anos atrás, que foi buscar Jesus e querendo abandonar a família para segui-lo, Jesus pede para ela voltar para casa. Se ela quiser segui-lo, ela segue Jesus dentro da casa dela. E no livro Jesus e Joana, o Divaldo conta, que a Joana de Anjos falou, que ela tinha um relacionamento muito ruim com o marido. Ela não gostava dele, ele desrespeitava ela, ou seja, ela tinha um problema muito parecido com o que muitos de nós temos. Mas a partir daquele momento, ela fez um programa, uma técnica de só enxergar nele as coisas boas. E a partir daí, ela começou a desenvolver por ele o afeto propriamente dito. Inclusive, Jesus falou para ela que aquele marido que ela não gostava das atitudes dele, muitas atitudes dele foram desenvolvidas por conta dela na última reencarnação. Ela também era responsável por aquela maneira de ser dele. E muitas vezes nós não sabemos se os nossos parceiros, se as nossas parceiras foram parceiros na última reencarnação e que nós incentivamos negativamente nas suas condutas. E que agora nós somos obrigados a conviver com condutas inadequadas desenvolvidas por nós. Mas o fato é, quando a gente só enxerga o lado ruim do parceiro e da parceira, óbvio que tem aqueles momentos que a gente reclama, tem aqueles momentos de incompreensão.
As dificuldades que são comuns de qualquer relacionamento, gente, porque na verdade a gente se relaciona com ideias, né? E as nossas pensamentos, as ideias, o nosso é diferente, gente. A gente tem a ilusão, às vezes, aquela historinha das fadas, né? Da harmonia absoluta, quando na verdade essa identidade absoluta ela não vai existir até saudável, porque imagina conviver com outro eu, né? Mas são situações normais e momentâneas, né? Porque tem os outros momentos da parceria em que vale a pena, quer dizer, até aquilo assim, o que encantou em você no primeiro momento, não é? Se foi um encantamento legítimo, então aquilo vai alimentar a relação. Tem os altos e baixos. Agora, é comum, eu acho até esquisito quando não existe isso.
É.
Porque é sinal que as pessoas não têm intimidade suficiente para se colocarem, né?
Então
é muito esquisito.
Outro dia a gente estava falando sobre isso e uma amiga, ela, na verdade ela não é a irmã dela que é nossa amiga, e a outra irmã estava junto e achou assim um absurdo, porque a gente estava falando sobre relacionamento, aí cada um estava colocando a sua dificuldade e tal, e aí a irmã dela falou: eu não consigo entender o que vocês estão falando, porque eu sou casada há 20 anos anos, nunca discuti com meu marido. Aí eu brincando olhei pra ela e falei assim: mas você conhece ele? Você conhece o amigo? Ou ele é imaginário?
Exato,
né? Porque, mas também vive numa vida de muita indiferença. Né? Realmente, não discuto porque não existe um elo.
Exatamente, porque quando você compartilha, gente, vai haver momento que vai ter uma coisa e outra.
Sendo que essas diferenças não significa de brigas, de gritos, não é isso.
Não.
É apenas de crescimento.
É ponto de vista diferente, né? Um tem um olhar, o outro tem outro.
Exatamente, de crescimento. Então, tem aqueles dias, tem aqueles períodos que a gente fica querendo realmente matar o outro, né? Torcer e matar. Mas faça uma listinha e veja as qualidades. Você consegue perceber qualidades no seu parceiro, na sua parceira? E as qualidades, se você tiver que fazer uma listinha, as qualidades são superiores, os números das qualidades são superiores às
dificuldades.
Né? Porque, às vezes, eu sou casada, eu tenho dificuldades em alguns aspectos, mas se eu fizer uma listinha, a listinha das qualidades são assim, mas muito superior.
Aquilo que
não
vale
só
a pena,
em número, mas como em intensidade.
Compensação, né?
Porque, às vezes, você tem 10 qualidades e 3 defeitos. Além disso, tem qualidades que esta qualidade vale por qualquer outro defeito.
Exatamente.
Então, a gente tem que fazer essa avaliação, até porque quando a gente se relaciona com alguém, muitas vezes a gente fantasia alguma coisa, porque a gente tem uma recompensa em cima daquela fantasia. Lembra que eu falei aqui daquela biografia da modelo Luísa Brunet? E ela casou aos 15 anos com um rapaz de 27 anos. E ela fazendo análise, tese dela, ela disse que ela não casou por amor. Ela viu ali uma possibilidade dela sair daquela miséria financeira, dela sair de uma casa violenta, da perturbação do álcool, do vício do álcool, de um subemprego. Então ela viu nessa pessoa, não é uma questão apenas de interesseira, mas porque essa pessoa demonstrou um carinho, um respeito que nunca ninguém tinha respeitado ela daquela forma. Então ela sentiu assim uma segurança. E, em contrapartida, ela se deu naquele relacionamento, gratidão, né? Exatamente, até o ponto que ela conseguiu se estabilizar emocionalmente e seguir a vida dela. E, muitas vezes, nos nossos relacionamentos, nós vemos um ponto favorável financeiro, ou num ponto favorável emocional, ou até mesmo porque a gente não quer ficar sozinha e quer apenas um bibelô um ali do lado.
Né? Exato.
Isso. E aí, depois que a gente consegue aquilo e aquilo deixa de ter valor, né?
A gente descarta o outro, né? Como se fosse um objeto, né?
Isso, exatamente. E não enxerga mais no outro aquilo que foi importante. Exato. No passado. Então, a gente tem que saber, quando eu busquei essa pessoa, quando eu firmei o meu relacionamento com essa pessoa, foi calcado em quê? Realmente, na realidade, foi uma tábua de salvação que eu vi ali, eu estava me sentindo muito sozinha e tinha medo de ficar sozinha, então o que apareceu na minha frente foi o que eu peguei. Porque eu conheço muitas pessoas que se relacionaram simplesmente por uma questão de ser a única pessoa que estava disponível. Uhum. E aí depois, no primeiro momento, se acha aquilo como até uma sorte, né? Mas com o passar do tempo, vai se sentindo segura e vê que fez uma bobagem.
Isso.
E aí agora tá com um problema na mão.
Exatamente. E aí ele vai continuando, né, a falar: se há período de florescimento nos vales humanos, dentro dos quais nos inebriamos em plena primavera da natureza, existências se verificam aparentemente isoladas e desditosas nas culminâncias da meditação e da renúncia, a cuja luz nos preparamos para novas jornadas santificadoras. Não suponhas, Antonina, que a fatal passagem do sepulcro nos abra a porta da liberdade. Segue-nos a lei a toda parte, e o Supremo Senhor se exerce a infinita compaixão, não despreza a justiça inquebrantável. Dá-nos invariavelmente a eterna sabedoria, o lugar onde possamos ser mais úteis e mais felizes. Havia um cartão muito bonito das Edições Paulinas, não sei se existe ainda, que era assim: devo florescer onde Deus me plantou. É interessante isso, né? Será que a gente está entendendo isso, né? Que a gente está agora, nesse momento mesmo, no lugar em que nos compete fazer o melhor para nos sentirmos mais felizes? E aí, muitas vezes, eu tenho que colocar uma lupa, né? Uma lupa poderosinha para chegar assim: meu Deus do céu, tá tudo esquisito, né? O que eu vou fazer aqui? Mas tem uma expressão, um ditado popular interessante, assim: parece pinto no lixo. Olha só, gente, lixo é uma coisa meio chata, né? Mas o pinto, quando se vê solto ali, ele faz uma festa. Então a gente às vezes pode estar num lixo, né? Numa situação complicada, que a gente aparentemente não tem nada de bom. Mas a gente está livre ali para escolher a melhor atitude, né?
E aqui dá para a gente fazer uma reflexão no lugar que nós estamos hoje. No local da nossa família, do bairro que a gente mora, na cidade, no emprego que nós temos, na casa espírita que nós vamos, no grupo de amigos que nós pertencemos, nós somos úteis?
Isso.
O que você acha que você é útil? Em que você é útil? Por onde você passa nesses grupos? Porque também nós às vezes queremos ser úteis para deixar o outro refém da nossa utilidade. Mas que a gente tenha a ideia de ser útil, assim, genuinamente útil, ser útil.
E aqui ele faz, né, Berenice? Útil para ser feliz, né?
Isso. Porque quando nós somos úteis, genuinamente úteis, a felicidade brota naturalmente. Quando nós somos úteis para deixar o outro refém da gente, nós ficamos sempre na expectativa se o outro será grato ou
isso,
não.
Isso, exatamente. É uma dependência.
É, e aí a gente vai estar sempre medindo se o que a gente está recebendo é compatível com o que a gente dá. E a gente entra numa contabilidade de crédito e débito que, quando o saldo é negativo para o nosso lado, nós sofremos.
E não dá tempo nem de respirar, né?
É.
É uma coisa muito... A gente fica aprisionado a isso. Não dá tempo nem de perceber
isso.
A vida, né?
Agora, é interessante que ser útil é ser útil, não é ser escravo de uma situação. Ser útil não é estar 100% disponível para todos e para todos.
Não.
Porque ser útil é para você também.
Exatamente.
Então, ser útil é saber dizer sim e é saber dizer não. É saber fazer e saber não fazer.
Isso.
Porque às vezes a gente erradamente entra num esquema de querer agradar as pessoas. E a gente acha que às vezes está fazendo um bem e não está. Então, ser útil não é agradar, não é ser escravo, não é estar disponível para todas as pessoas. Tem pessoas que às vezes dizem assim, não, a minha felicidade é agradar a minha família. Olha, então você vai ter um problema de saúde.
Com certeza, com certeza.
Porque quando a nossa meta é apenas agradar o entorno, nós vamos adoecer.
Isso.
Agora, ser útil é saber o que a gente pode fazer dentro das nossas possibilidades, dentro dos meus limites, dentro da minha energia. E muitas vezes ser útil é não fazer.
Exatamente, com certeza. E aí, continua. Declara-se, Antonina, deserdada e infeliz, e, no entanto, ainda não recenseaste as possibilidades sublimes que te rodeiam. Dizes-te incapacitada de abraçar os pequeninos de Deus. Mas por que tamanho exclusivismo para os rebentos consanguíneos?
É muito interessante, porque ela está tendo a oportunidade de estar na casa da irmã e ajudar a criar 4 sobrinhos. Mas ela quer os dela.
Exato.
E é interessante quando nós falamos sobre o amor filial. Então, se fala que o amor filial realmente é o maior amor do mundo.
Materno, amor materno também.
Isso, desculpa, é esse que eu estava me referindo, o amor maternal. E às vezes a gente se envolve nisso e a gente tem que se perguntar, por que que eu acho que eu sou capaz de fazer qualquer coisa pelo meu filho? Porque se eu pensar à luz da reencarnação, e se na próxima reencarnação esse espírito não vier como meu filho, vier como meu irmão,
isso,
vier como meu tio, então eu não vou amá-lo, ele intensamente como eu amo agora, por quê? Porque na verdade eu sou condicionada a amar o que é meu.
É isso.
Então eu vou amar o meu filho, eu não vou amar o espírito, aquele espírito que está ali. Então nós temos que saber se quando a gente diz que ama o filho, a gente ama a posse de ter, porque ele é seu, ou se a gente ama genuinamente aquele espírito. Porque quando nós traçamos esse relacionamento de amar aquele espírito, nós o reconheceremos em todas as vidas. Se na próxima vida ele vier como um amigo, como um tio, como um pai, como um chefe, como, sei lá, quem quer que seja, nós o reconheceremos pela afinidade,
isso,
pela fraternidade, isso, pelo amor genuíno. Se nós amamos o nosso filho apenas porque ele é meu filho, a posse do filho, na próxima vida ele pode vir como irmão, como uma pessoa do lado, e nós não vamos estar nem aí para ele.
Isso é muito sério, muito sério. E aí ele continua... Antonina, não enxergaste até hoje as crianças abandonadas? Nunca viste os filhinhos da miséria e da privação? Se não podes ser mãe das flores da própria carne, por que motivo não te fazes tutor espiritual dos pequenos necessitados e sofredores? Acreditas, Antonina, que possamos ser absolutamente felizes escutando os gemidos à nossa porta? Haverá perfeita alegria num coração que pulsa ao lado de um coro de lágrimas? O mundo não é propriedade nossa. Nós, os filhos do Altíssimo, é que fomos trazidos a cooperar nas obras que nos cercam. É verdadeira infelicidade acreditar-se alguém favorito dos céus, como se o pai compassivo e sábio não passasse de frágil e parcial ditador. Sacode a consciência adormecida. Lembra-te de que o Todo-Poderoso não se adstringe ao nosso particularismo de criaturas falíveis. E não te esqueças de que nos pesam perante a universalidade dele inalienáveis deveres de trabalho, exercitando os preciosos recursos que nos concedeu, a fim de alcançarmos um dia a perfeição da sabedoria e do amor. Sofres em tua organização que orientaste para o personalismo, porque um homem cujo padrão psíquico se harmonizou com o teu em muitos aspectos, modificando depois seu rumo de vida, te relegou ao esquecimento. Choras porquanto esperavas encontrar em sua companhia algo da divina presença que traria serenidade às suas angustiosas esperanças de mulher delicada e sensível. As inquietações do sexo tomaram vulto na intimidade do teu santuário e padeces longo assédio de tribulações. Mas dar-se-á que presumas no sexo a fonte exclusiva do amor? Serás também vítima desse fatal engano? O amor é só o divino a irradiar-se através de todas as magnificências da alma.
E aí a gente pode ver aqui que nós temos até uma bela listinha de checklist para quando a gente buscar um parceiro, a gente saber o que a gente está buscando nesse parceiro, nessa parceira, né? O que a gente realmente busca, porque muitas vezes a pessoa se sente infeliz no relacionamento e às vezes se separa e acaba arrumando outro parceiro, outra parceira e que com as mesmas características.
Exato. Só muda a embalagem. Né?
É, exatamente. Daqui a pouco está reclamando das mesmas coisas, né? Então, o que faz a gente querer alguém? Querer alguém do nosso lado? Então, é importante que a gente saiba, mesmo que alguém fale assim, ah, mas eu já estou numa idade tão avançada, já estou com 70 anos, então nem penso mais nisso, mas eu passei a minha vida inteira mal casada, mal vivida, porque tem esses casos. Então, se programe para a próxima vida. Como você gostaria que fosse o seu parceiro na próxima vida? E o que você daria em troca? E aí, principalmente, a sua maneira de ser, de viver, de agir, você acha que algum parceiro maravilhoso como você deseja se aproximaria de você, desejaria você? Você acha que a sua maneira é uma maneira atraente? Estou falando atraente no sentido moral, né? Não estou falando no sentido sexual. No sentido de atrair um espírito que, de uma qualidade muito superior. Porque eu conheço pessoas que têm um parceiro que é, assim, uma generosidade, uma bondade, uma pessoa calma. E que isso é ponto de discórdia. Que a pessoa fala, ah, o fulano é um pasmaceira, todo mundo faz o que quer com ele.
Né?
É um mosca morta, porque ele é uma pessoa generosa. Aí o outro reclama que o marido é assim, assado. Aí o rapaz reclama que a mulher é assim, assim. Ou seja, o que você realmente quer? Porque quem tem uma pessoa calma, reclama que é calmo. Quem tem agitado, reclama que é agitado. Quem tem grudento, reclama que é grudento. Quem tem indiferente, reclama...
Exato.
Então, o que a gente quer? Qual seria o parceiro e a parceira ideal? Pronto, aí a gente idealiza.
Eu tenho que saber o que eu quero pra mim, né?
Isso. Aí o que eu quero pra mim desse relacionamento? E depois, eu tenho competência e atributos suficientes pra atrair uma pessoa
Exatamente.
Dessa pra mim? Porque às vezes a pessoa é uma pessoa intransigente, mandona um monte de coisa e quer uma pessoa perfeita
Exato.
Do lado. Então, essa energia não é compatível.
Exato.
Para isso aí, então a gente tem que saber se o que nós desejamos, se a nossa voltagem é compatível para aquele aparelho. Porque às vezes nós compramos um aparelho, chegamos em casa, a voltagem não é compatível.
Isso.
Então, eu sou compatível, eu consigo atender aquilo que eu desejo encontrar em alguém? O que eu desejo realmente? Qual é o meu nível de insatisfação no relacionamento? conjugal, filial, profissional, porque às vezes nós temos um chefe, exigimos, mas se der na nossa mão o poder de ser chefe, às vezes a gente até piora.
Piora, mais tirando ainda, né?
Exatamente. Então, se nós fôssemos, se a gente realmente pudéssemos, tivesse a capacidade de escolher exatamente quem é o nosso parceiro em todos os aspectos, profissionais, religiosos, tudo, quem é que a gente escolheria? A gente poderia...
Será que a gente tem clareza em relação a isso?
Exatamente, exatamente. Eu quero a companhia de Jesus, mas eu dou condições para que ele fique perto de mim, entendeu?
Eu tenho uma amiga que fala sobre família, ela fala assim, a parceria, a família que eu estou... é a melhor que Jesus pôde escolher para mim. Isso aí é alguma coisa para a gente pensar bem, né? Porque tem coisas que são uma escolha consciente, outras coisas acontecem, né? Então, que a gente possa aproveitar a convivência, o melhor da convivência, que é o crescimento, né? Que a gente possa vibrar e viver isso. Muita paz a todos.
Muita paz.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.